Olá, olá, muito boa tarde, amigas e amigos, espectadores, Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Estamos aqui para mais um episódio do Portal do Scouting. Vamos fazer deste dia azul e branco, é o que esperamos todos. Em Sevilha, o Futebol Clube do Porto recebe o Chelsea, joga em casa nesta primeira mão dos quartos de final da Champions League. O Porto está novamente na elite europeia. O Porto é elite europeia. E para falar sobre este jogo, para falar sobre aquilo que poderá ser este jogo, temos, como sempre, o nosso António Cachada, coqueluche do Portal do Scout, o nosso Fábio Vieira do Portal dos Dragões, que também está de amarelo. Nós estamos de amarelo porque tem dado sorte, e eu tenho vindo muitas vezes vestido de amarelo para os relatos. O nosso Luigi muitas vezes também traz a sua roupa amarela, tem dado sorte, e portanto os nossos ouvintes pediram para nós nos trajarmos de amarelo neste jogo. É o nosso fato de gala, e o nosso António Cachada também veio de amarelo para dar sorte. Olá, António, como estás, amigo?
Olá, deixar-te um abraço a ti e ao Luigi, também ao Nené e ao Eduardo. É verdade, vim de amarelo porque eu ouvi dizer que dava sorte e, portanto, não quis estragar a onda de sorte e desejar à equipa do Futebol Clube Porto hoje, frente ao Chelsea, a maior sorte do mundo, porque também é preciso, para além de competência, para além de qualidade. A sorte também é importante e, portanto, desejar-lhes os maiores sucessos para hoje e também para o que resta da temporada. Só deixar uma pequenina nota antes de entrarmos por aí. Esperar que todas as pessoas tenham tido uma Páscoa dentro dos possíveis de feliz e deixo dos 6 aos 11 anos de Scouting e foi um curso, apesar de ter que ser online pelas condicionantes atuais. Foi um curso tremendamente interessante e, portanto, deixar-lhe a ele e a toda a equipa do Beira-Mar também um enorme abraço e os parabéns porque foi uma formação com muito conteúdo.
Portanto, fica também aqui um grande abraço para o nosso Nené Reis, e tu falaste nesse curso de scouting organizado pelo Beira-Mar, o Beira-Mar que também é amarelo, portanto, a nossa cor faz também todo
Coincidência, por acaso, é verdade.
sentido. E se todos fôssemos iguais, que seria do amarelo? E a pergunta que eu te faço é o que é que o Porto pode fazer diferente para abordar este Chelsea? Que nuance é que o Futebol Clube Porto pode trazer para este jogo? Pensando também já alto contigo, Futebol Clube Porto, sabemos que não pode contar com Sérgio Drona Oliveira no meio-campo, também não pode contar com Mehdi Taremi. Quem é que pode entrar, António? Talvez Luís Dias e também Marco Grui, parece a hipótese mais viável.
À partida, parece-me que serão as duas soluções mais prováveis para entrar, até porque sabemos que o meio-campo do Chelsea tem tremenda capacidade, apesar de que Thomas Tuchel já confirmou que Kanté deverá estar no banco e, portanto, apesar de Kovacic e Jorginho serem médios de tremenda qualidade, Kanté tem especificidades que o tornam muito importante, principalmente para estes jogos europeus, mas mesmo assim o meio-campo do Chelsea a dois terá tremenda qualidade e, portanto, a entrada de Marco Grujic até para dar consistência junto com Matheus Uribe, parece-me que é a opção mais provável. Quanto a Luís Dias, parece-me também à partida o elemento mais provável para substituir Mehdi Taremi, provavelmente a partir da ala com Otávio a fazer de médio mais ofensivo, mas poderemos também assistir a uma replicação, entre aspas, daquilo que se viu e nós falámos sobre isso na altura, frente ao Marselha, que é Luís Dias um bocadinho mais adiantado no apoio avançado e Otávio no corredor esquerdo, para não só dar a superioridade numérica no meio-campo, que vai ser muito importante neste jogo, pela capacidade dos dois médios que já referi, que devem ser Kovacic e Jorginho, mas também pela capacidade de, à partida, deverá jogar Ziyech e Kai Havertz, presumo eu, no Chelsea, que tem capacidade para baixar e também para criar essas superioridades. Mas também Otávio tem a capacidade em termos defensivos de apoiar o lateral, que à partida será Zaidu, e essa nuance pode ser importante. Vimos Sérgio Conceição na conferência de imprensa a referir que poderia haver nuances estratégicas para esta partida. Penso que não irá fugir muito disto. Não me parece pode acontecer, mas não acredito nesta fase que o Porto aborde este jogo com o que já se falou da linha de 5 defesas, apesar de que e é uma possibilidade e pode sempre acontecer, mas parece-me que será, a abordagem do Porto será entre o sistema tático normal ou o sistema tático que eu acredito mais num 4-2-3-1, com Otávio como médio mais ofensivo, Marco Grujic e Uribe como médios mais defensivos, Corona à direita, Luís Dias à esquerda e Marega na frente.
É, exatamente. Portanto, um 4-2-3-1, 4-5-1, é muito importante que o Porto feche bem as alas. Mas nesse sentido do 4-5-1, que eu acho que faz alguma lógica para estancar aquilo que são os corredores do Chelsea, sabemos que o Chelsea explora muitíssimo bem as alas. Aqui a questão que se coloca é se Luís Dias irá defender aberto na esquerda ou se poderá ser Otávio, porque talvez até defensivamente faça mais sentido Marega se calhar defender numa das alas, ou à direita ou à esquerda, ficando Luís Dias como elemento mais adiantado, porque Marega sabemos que é muito bom na pressão. Eu creio que o Futebol Clube do Porto não irá fazer uma pressão tão alta como vimos, por exemplo, frente à Juventus, e foi um dos aspectos melhores no jogo do Futebol Clube do Porto, foi a pressão alta asfixiante em alguns momentos da partida. Lembremos, por exemplo, da primeira meia hora, da primeira mão, que o Futebol Clube do Porto faz logo aquele gol por Mehdi Taremi, e depois também em alguns momentos da primeira parte da segunda mão do jogo em Turim. O Porto também pressionou muito alto, depois obviamente resguardou-se mais, mas eu creio que com o Chelsea essa pressão alta asfixiante, o Porto não vai arriscar tanto, porque o Chelsea sai bem na bola mais longa, sai bem também no passe vertical, joga com dois médios, Jorginho e Kovacic, em princípio, Kanté seria, nas plenas condições físicas, um jogador à partida titular, é um jogador que dá mais garantias, quer no aspecto defensivo, quer na questão também do transporte de bola, é um jogador muito culto em todos os aspectos, ofensivo e defensivo, mas creio que Jorginho e também Kovacic têm essa capacidade, portanto, o Chelsea solta bem, ou sai bem daquilo que seria uma pressão mais alta. Portanto, eu penso que Luís Dias, e nós temos falado aqui, também já tocaste nessa questão agora, na importância defensiva de Otávio. Otávio a partir do corredor esquerdo no 4-4-2 clássico, mas se for um 4-5-1, onde colocar Luís Dias, onde colocar Marega, onde colocar Otávio, não é? É esta questão que eu coloco.
Sim, é complicado, até porque, e nós já falámos sobre isso, Otávio, em termos defensivos, se calhar pela maior cultura em termos táticos que tem, é natural, dá mais garantias do que Luís Dias, que apesar de ser um jogador agressivo nesse momento e esforçado, trabalhador, pode aqui e ali ter alguma dificuldade nesse momento. De referir, só antes, espero não perder, falaste bem do meio-campo do Chelsea e de Kovacic e Jorginho. Eu acho que Jorginho pode ter um papel importante no seguinte: o Chelsea tem dois laterais com tremenda capacidade em termos ofensivos, Marcos Alonso mais em termos de jogo exterior, Reece James consegue dar soluções em termos quer de largura, quer em termos de terrenos interiores. E a capacidade de Jorginho, principalmente para lançar estes dois alas, pode ser um fator importante para o Chelsea, porque e vimos em alguns momentos algumas equipas ao longo desta temporada a explorar essa vertente, a capacidade ou alguma falta de capacidade dos laterais de levarem com estas bolas nas costas. E, portanto, pode estar aí um fator importante para também para Sérgio Conceição perceber que elementos colocar a defender nas alas. Corona à direita, acredito que não irá muito fugir daí, até porque Marcos Alonso, e já referi isso, é um lateral muito acutilante em termos ofensivos, e Corona tem essa capacidade para apoiar Manafá. À esquerda, a dúvida recai se Sérgio Conceição irá arriscar, entre aspas, manter Luís Dias naquilo que é a sua posição mais natural para em termos de ofensivos também ter uma variabilidade se calhar diferente, ou colocar Otávio nesse corredor e deixar Luís Dias mais adiantado para o resguardar dessas tarefas defensivas e ter o mais solto em termos ofensivos. Acho que a dúvida estará mais nesse posicionamento, porque não acredito que o Onze fuja muito disto. Só deixar uma pequenina nota também que ao bocado não referi. Nos Onze que se tem avançado, principalmente, por exemplo, no site da UEFA, o Chelsea aparece com um alinhamento um bocadinho diferente do que foi aquilo com o Atlético. Aparece com Mason Mount e Giroud, ao invés de Kai Havertz e Ziyech, o que faria com que o Chelsea tivesse uma referência mais fixa, como Giroud, Werner mais disponível para o ataque à profundidade e Mason Mount com qualidade de passe para lançar, por exemplo, o Timo Werner. Mas perderia talvez uma das maiores armas do Chelsea nessa eliminatória, que foi a dinâmica entre os três homens da frente para desbloquear o muitas vezes baixo bloco do Atlético de Madrid, principalmente na primeira mão. E, portanto, eu acredito que o Chelsea não irá fugir muito do que foi o alinhamento com o Atlético, apesar de, e pode-me correr mal a previsão de a UEFA e outros, por exemplo, jornais cá em Portugal, penso que também apontaram uma solução semelhante a esta, de Giroud, Werner e Mount a formarem o trio mais ofensivo.
É, de facto, o Chelsea tem muitas opções.
Muitas opções, sim.
Muitas opções.
Muitas mesmo.
No ataque, no meio-campo, tem muitíssimos desenhos que pode fazer e, mesmo partindo sempre de um trio da frente, jogadores que têm características diferentes, podem dar coisas diferentes ao jogo, muitos jogadores com poder de fogo, como Werner, e como referiste, um jogador capaz de um ataque à profundidade, também da desmarcação em espaços ora mais longos, ora mais curtos. Ele é muitíssimo bom nos movimentos que faz, procura também bem a zona cega dos defesas. Giroud é um avançado centro mais fixo, digamos assim, mas também é a sua finalização a um toque é absolutamente estupenda, é dos melhores jogadores a finalizar um toque a nível mundial. Já ouvimos fazer golos de bicicleta, já ouvimos fazer aqueles golos de taco todo no ar, finalizações acrobáticas até. Giroud é absolutamente impressionante. Havertz será aquele extremo, extremo até mais avançado a partir da faixa, um jogador com muito, muito golo. Depois também, creio que não referiste, mas está aqui um jogador que também poderá entrar a titular, que é Pulisic, não é?
Sim, David, desculpa.
Eu creio que Tony Abraham, como tem estado lesionado nos últimos jogos, creio que não vai jogar. Acho que já há 8 jogos que não atua, mas também é um ponta de lança muito interessante. Mas creio que Pulisic é um jogador também muito culto, com capacidade quer de jogar mais aberto, também de jogar mais interior. E o Chelsea ainda tem outra possibilidade, que é o tal posicionamento de Mason Mount, não é? Se joga com o médio mais ofensivo ou até a partir de uma ala. Portanto, aqui soluções, António, não faltam a este Chelsea.
Sim, eu por acaso o Pulisic tinha aqui apontado, mas não o referi por um motivo. Ele estava em dúvida para o jogo e, portanto, mas está convocado, o Thomas
está convocado.
Confirmou a...
O Chelsea, parece-me, desculpa, não... António, está, sim, na máxima, sim, força. O Chelsea está na máxima força, não tem ausências de peso. Na máxima força, o Chelsea.
Sim, mas Pulisic, penso que foi ele que marcou um dos golos do Chelsea na pesada derrota contra o West Bromwich, que teve condições muito específicas. Marcou de livre-direto e é outro jogador com muita qualidade, um jogador que se calhar dá uma maior capacidade em termos de velocidade, de condução, de desequilíbrio. Mas parece-me que a dinâmica entre Havertz e Ziyech pode ser muito importante para o Chelsea procurar desbloquear um bloco do Porto que previsivelmente não será tão alto como foi contra a Juventus, e acho que isso não irá fugir muito daí, porque o Chelsea é uma equipa que em termos de construção tem outras condições que a Juventus ainda não tem, tem outra capacidade para sair, e isso viu-se muito bem, por exemplo, na segunda mão contra o Atlético, onde o Atlético procurou uma pressão muito alta, principalmente nos minutos iniciais, e o Chelsea conseguiu ter sempre um dos médios soltos e desenvolver o seu jogo a partir daí. mas de referir, o Chelsea é uma equipa que tem muitas soluções e soluções com características distintas, e isso é muito importante porque permite à equipa de Thomas Tuchel ter uma variabilidade na abordagem ao jogo que pode dificultar e muito a vida ao Futebol Clube do Porto. Só de referir, e falaste muito bem de Kai Havertz, é um jogador que eu acho que tem uma tremenda qualidade, ainda um potencial muito, muito grande. É um jogador com uma maturidade muito grande e, acima de tudo, tem uma inteligência tática verdadeiramente superlativa. Vejamos, Kai Havertz é um jogador que pode jogar na meia esquerda, pode jogar como médio mais ofensivo, pode até jogar como falso 9, e essa solução, jogando com Werner, Havertz e Ziyech, repetindo aquilo que foi a frente de ataque com o Atlético, pode ser muito importante, porque pode potenciar os movimentos de ataque à profundidade de Werner, e, portanto, esta variabilidade que o Chelsea tem, através de diferentes características e dos intérpretes que têm, serem jogadores de muita qualidade e com uma versatilidade também muito grande, pode ser muito importante para a equipa de Thomas Tuchel e dificulta certamente a abordagem estratégica a Sérgio Conceição, que terá uma tarefa muito difícil para preparar uma equipa para este jogo. Só também de referir, e para te passar a bola, que acho que será importante o Porto evitar cometer o erro que talvez o Atlético cometeu na abordagem eliminatória, que foi, numa fase muito inicial da eliminatória, abdicar do jogo e defender muito, muito lá atrás. Vimos o Atlético na primeira mão, em muitos momentos, a defender em 6-3-1, a tentar manter o nulo. Eu acho que o Porto deve procurar proteger-se daquela relação que nós falámos aqui há uns programas entre a capacidade que o Chelsea tem na construção, mas que depois também tem no ataque à profundidade, mas que não deve abdicar de procurar um resultado vantajoso, até porque o Chelsea pode, nesta fase, após um resultado menos positivo, acusar algum nervosismo se o Porto conseguir ter alguma supremacia. Naturalmente que o mais provável é o Porto ter menos iniciativa. O Chelsea é uma equipa que, em ataque planeado, tem uma tremenda tranquilidade com bola, circulam muito bem a bola, têm paciência, os jogadores têm dinâmica nas movimentações. É uma equipa que não arrisca muito em termos daquilo que é o último passe, são pacientes, procuram a altura exata para ferir o adversário, têm também defesas, mesmo os próprios centrais são muito participativos naquilo que é o processo ofensivo da equipa, e portanto acho que vai ser um jogo, um verdadeiro jogo de xadrez entre as duas equipas, perceber as características um do outro, a variabilidade que as duas equipas, e nós também já falámos disso aqui, têm, pode fazer com que o jogo tenha constantes mutações ao longo dos minutos, e portanto acho que vai ser, se calhar não vai ser uma eliminatória com muitos golos, pode não acontecer, mas vai ser uma eliminatória com tremenda variabilidade, com tremendo interesse em termos táticos, e onde todos os pormenores, acredito eu, vão ser fulcrais, não se estivéssemos nós também a falar de uma fase tão complicada como é os quartos de final da Liga dos Campeões.
Falaste no jogo de xadrez, de facto vai ser um autêntico jogo de xadrez, e os detalhes nestes jogos então interessam sobremaneira. Se todos fôssemos iguais, que seria do amarelo? Foi por aí que eu comecei. Que nuances é que o Futebol Clube do Porto pode ter? Talvez a chave esteja em não modificar muito aquilo que tem sido a estruturação habitual do Futebol Clube do Porto em termos de peças. Eu falava há pouco na possibilidade até de Marega defender a partir de uma ala e o Porto ficar num 4-5-1 defensivo, ou mesmo Luís Dias defender a partir de uma ala e Marega ficar solto na frente no tal 4-5-1. Eu tenho algumas dúvidas, como te referi há pouco, na questão do Luís Dias de aguentar as alas, sobretudo Rhys James pelo corredor direito, e também aquilo que pode ser a colocação de Ziyech ou mesmo de Havertz nesse corredor. Eu aqui acho que o Porto, como tenho vindo a referir, acho que o melhor Porto, e pensando agora mais concretamente na equipa do Futebol Clube do Porto, O melhor Porto tem sido num 4-2 clássico, ou 4-2-4 a atacar, mas 4-4-2 clássico a defender. Lembro-me desse jogo frente ao Marselha, que o Futebol Clube Porto venceu por 3-0 na fase de grupos, e deu ter feito esse comentário, que estava encontrada a melhor forma para o Futebol Clube Porto abordar os jogos, nomeadamente os jogos de Champions League. Vimos que o Porto, quando alinhou num quinteto defensivo, a equipe até se defendeu bem, por exemplo, conseguimos empatar frente ao City, mas mesmo assim foi um jogo que, com outra eficácia, o City podia ter ganho até confortavelmente. O Porto mereceu de alguma forma e fez por conquistar o ponto, mas acho que a equipe ficou demasiado curta no quinteto defensivo, portanto o Porto não pode arriscar a ficar com uma equipe curta no sentido de que nos desdobramentos ofensivos não consegue chegar à frente, não consegue chegar para o momento ofensivo, criar perigo no ataque, portanto acho que o Porto deve afastar essa ideia do quinteto defensivo, deve explanar-se então no seu 4-4-2 clássico habitual. A questão aqui para mim é onde o Porto estaciona o seu bloco. Lá está, não tão alto como com a Juventus em alguns momentos, um bloco ali mais médio-baixo, e eu acredito, eu lancei a questão de Marega a partir de uma ala, ou mesmo Luís Dias, mas eu creio que talvez o mais indicado para o Futebol Clube Porto seja defender com Marega e Luís Dias mais baixos, mais junto dos médios, eventualmente, até por vezes abrindo também nas alas, mas não mexendo no posicionamento, por princípio, aberto de Otávio à esquerda e Tecati de Corona à direita, ficando com a zona nevrálgica do centro do meio-campo para Matheus Uribe e Marco Grui.
Sim, e tu referiste bem esse jogo com o Marselha, porque para compreender esse 4-4-2 apresentado em termos, principalmente em termos defensivos, frente à equipa na altura treinada por André Villas-Boas, esse jogo foi muito bem conseguido pelo Futebol Clube Porto e teve, penso que falámos nisso na altura, numa das chaves, a capacidade como o Porto, com aquela linha de 4 no meio campo, conseguia abafar por completo qualquer iniciativa do Marselha de colocar a bola no seu meio campo. Foi uma zona de pressão tremendamente asfixiante no corredor central, quer pelos dois médios, na altura Uribe e Sérgio Oliveira, mas o próprio Otávio e Corona conseguiram muitas vezes criar essas superioridades. E depois foi uma equipa que se desdobrou muito bem em termos ofensivos. E, portanto, essa solução pode ser até muito interessante para aplicar neste jogo, porque o Porto, e tu referiste bem, não pode correr o risco de oferecer demasiada iniciativa ao adversário. E por isso é que também me parece que o Porto não vai adotar os 5 defesas como referi no início, porque, e viu-se no caso do Atlético, e estou a pegar muitas vezes neste caso do Atlético, porque foi a equipa eliminada pelo Chelsea, e é uma equipa que, por exemplo, joga um 4-4-2, é uma equipa muito batalhadora, e portanto o Futebol Clube Porto pode tirar algumas coisas daquilo que foi a exibição do Atlético de Madrid, para não cometer erros que a equipa de Simeone cometeu e para aproveitar determinadas vertentes do Chelsea também nesse aspecto. Mas acho que sim, não só a capacidade de Otávio proteger a largura, que, como referi, é maior do que Luís Dias, apesar do extremo colombiano ter a tal agressividade que referi, mas principalmente pela capacidade de criar superioridade no corredor central. Otávio pode dar essa superioridade e é um manter daquilo que é o habitual do Futebol Clube Porto, e por aí a equipa também pode estar mais rotinada nesse aspecto. E depois, com dois elementos como Luís Dias e Marega na frente, o Porto, em termos de contra-ataque ou ataque rápido, também pode ter alguma ou algum maior fulgor nesse momento. Só de referirem, diz David, desculpa.
Primeiramente, fala, António, conclui.
Desculpa que agora perdi-me.
Podes concluir.
Mas, como estava a dizer, com Marega e Luís Dias, a equipa pode ter esse maior fulgor, a maior contundência na procura das transições e deixar essa pequena nota de que acho que a equipa pode adotar nesta partida, como se viu à semelhança de outras partidas na Liga dos Campeões, esse tal bloco médio, tremendamente pressionante, com 3, 4 elementos que abafem quer os corredores laterais do Chelsea, que são tremendamente perigosos, mas também quer os dois médios centro, que principalmente, como referi Jorginho, podem ter um papel preponderante para ativar quer os dois médios à partida, ou dois jogadores de apoio ao avançado que podem participar, quer na meia esquerda, quer na meia direita, mas também a projeção ofensiva dos laterais. E, portanto, acho que essa solução que referiste, não sei se será a mais provável de o Porto aplicar, mas acho que pode ser talvez a mais interessante e a que pode ter, em teoria, maior impacto naquilo que é a estratégia do Chelsea, sim, de acordo.
O Luigi já nos está a mostrar algumas mensagens, já está a passar ali algumas mensagens em rodapé. Eu vou ler também algumas, peço ao Luigi até para passar novamente. Diz-nos o Hélder Branco: parabéns pela vossa emoção, gosto da forma como festejam os golos, aqui a falar de mim e do Luigi nos relatos, e hoje esperamos novamente festejar daquela maneira, estamos de amarelo já para dar essa sorte.
E mesmo sendo em canal aberto, desculpa David, mesmo sendo em canal aberto, as pessoas já sabem que podem colocar o vosso relato enquanto veem o jogo na televisão. É sempre uma experiência diferente, e deixar-vos também os parabéns pelo serviço que fazem em termos de jogos. É pena não poder estar no estádio por não ser no estádio de Dragão, mas com certeza que mesmo à distância que o relato terá a qualidade e a emoção que apresenta sempre.
Ah, vai ter com certeza, António, muita, muita emoção, que eu já estou aqui hoje, já quase não dormi, não sei como é que foi ainda a noite do Luigi, mas também não deve ter pregado grande coisa olho, tal é a ansiedade, já estamos em pulgas para essa partida. Graça Ribeiro, força meu Porto, ensina ao Chelsea como se joga a bola, mostra-lhe o poder do dragão. E como tu disseste, António, é muito importante, mesmo o jogo sendo em canal aberto, o que vocês devem fazer é tirar o som da televisão e colocarem o som do nosso relato para sentirem a verdadeira emoção, a verdadeira paixão do dragão, mas a paixão pelo jogo e também a paixão pelas análises estáticas. Nós temos tudo e também interação com os nossos ouvintes. O que é que nós não temos? Temos tudo. O nosso relato tem tudo. Portanto, façam favor, tirar o som da televisão. Ricky Soares, para sermos campeões neste momento, temos de esquecer os milhões. Vamos, Porto, somos enormes. É, de facto, há uma diferença de investimento brutal. Até houve o exemplo, creio que foi Sérgio Conceição que deu, da diferença de Evanilson, que custou 8 milhões, para Kai Havertz, que custou 80 milhões. Kai Havertz, que lembramos do ano passado, fez um grande jogos contra o Futebol Clube do Porto. Não sei se Thomas Tuchel vai também pensar nessa situação de dar outra oportunidade de Havertz jogar contra o Futebol Clube do Porto. Eu creio que estas coisas, e nós que somos supersticiosos, não é? Por isso é que estamos aqui de amarelo. Estas coisas no futebol contam muito. E Kai Havertz fez um grande jogo contra o Futebol Clube Porto. Isso com certeza dá ao jogador alemão uma confiança extra para esta partida. Ele que na eliminatória do ano passado entre o Futebol Clube Porto e o Bayer Leverkusen foi o jogador-chave nessa partida. O jogador mais desequilibrador, chegando mesmo a faturar no Dragão. Fernando Fontinha, daqui de Lisboa, homem do táxi, vamos a eles sem medo. Então, um grande abraço aí. Um homem do táxi em Lisboa, por acaso, é mesmo bom chegar à estação de Santa Apolónia e depois apanhar um táxi para o centro da cidade. Portanto, um grande abraço aí para o homem do táxi de Lisboa. Rogério Martins, já estou em brasa para logo à noite, espero que o Luigi e o David gritem bem alto os golos do Porto. Forte abraço para todos os portistas. O Luigi já está com certeza a preparar, ou já tomou o seu xiripiti, aqui da nossa queridíssima ouvinte Raquel Moreira, a receita da Raquel Moreira do xiripiti para a garganta, e está com certeza com voz com garganta de tenor soprano para gritar os golos do nosso FC Porto. O Mi Miguel O Porto não pode deixar os jogadores do Chelsea pensar, banalizá-los como fizeram com a Juve. O nosso Miguel, que é o José Matos, né? ele teve que mudar o nome, mas é o nosso José Matos da Póvoa do Varzim. Elisa Gonçalves, força no Porto, estamos a torcer por ti, muita força, meu campeão, grande beijinho, Elisa, muito obrigado por estar desse lado. Cardoso Magalhães, boa tarde, nação portista, pois é que vamos ver os aziados quando o nosso Porto ganhar ao Chelsea. Vamos ver. É, já aí uns adeptos que foram adeptos da Juventus na eliminatória passada, creio que já queimaram o cartão de sócio, agora fizeram-se rapidamente sócios do Chelsea, sócios desde pequeninos do Chelsea, e vão com certeza torcer pela equipa azul de Inglaterra, e nós torcemos pela equipa azul e branca portuense e portuguesa. António José Tosé Paiva, com muita sinceridade, muito boa sorte para o Futebol Clube Porto hoje à noite, de um benfiquista ferranho. Hoje sou Futebol Clube Porto, como sou de qualquer equipe portuguesa em jogos internacionais. Cá está um exemplo contrário. Falávamos há pouco dos adeptos tugas do Chelsea, e agora temos um adepto ferranho do Benfica, mas que nas competições europeias torce pelo Futebol Clube Porto. Um grande abraço então para ele. Mauro Gonçalves, Portal dos Dragões sempre, para ouvir em canal aberto, prefiro ouvir o relato árabe ou de uma língua qualquer que nem sequer entendo. Mauro, não é necessário ouvir o relato. Por acaso eu também gosto de ouvir aqueles relatos árabes. Reder, reder a corona! Também gosto muito, por acaso, de ouvir os golos em árabe, mas não é preciso ouvir em árabe. Pode ouvir aqui, Mauro, na nossa emissão mais apaixonada, a partir da nossa antiga, muito nobre, sempre leal, invicta, cidade do Porto. António, voltando ao jogo, voltando a essa partida e pensando no Futebol Clube do Porto, essa questão dos desdobramentos ofensivos, quer quando a equipe estiver mais recolhida ou na transição defesa-ataque, um dos pontos-chave do jogo frente à Juventus, depois até ficou um pouquinho esquecido, falo da segunda mão, por aquele final épico, aquele golaço de Sérgio Oliveira e aquela resistência que o Futebol Clube Porto teve que ter, a exibição, por exemplo, monstruosa de Pepe, a exibição gigantesca de Marchezinho na baliza do Futebol Clube Porto, mas para mim o ponto mais brilhante do ponto de vista ofensivo e do ponto de vista de uma certa personalidade que o Futebol Clube do Porto teve para encostar a Juve às cordas foi precisamente nos desdobramentos ofensivos dados por Zaidu e Otávio no corredor esquerdo. O Porto saiu muitíssimo bem a jogar por esses dois elementos. Zaidu tem cada vez mais qualidade de passe, já não se atemoriza tanto com a bola no pé, está a crescer a todos os níveis. Depois, a capacidade de condução individual de Zaidu é gigantesca. Ele fez ali, fez sofrer o lado direito da Juventus, onde estava, por exemplo, Quadrado, que é um grande jogador, sofreu muito com o Zaidu, e depois ligava com o Otávio, que saía com uma qualidade de passe, ora mais rasteiro vertical, ora mais longo a variar, também conseguia sair da pressão em transição individual, com cabeça levantada. Portanto, este lado esquerdo do Futebol Clube do Porto funcionou muitíssimo bem, por isso é que talvez seja e faça sentido manter Zaidu e Otávio à frente com Luís Dias e Marega. Eu aqui creio que Luís Dias e Marega como avançados centro, mas a ajudar mais, como te referi, os médios. Mas é muito importante uma coisa, eu também creio, e que o Porto faz muito bem, que é a capacidade de jogar dentro e fora, quer de Moussa Marega nas desmarcações, ali pedindo o ataque à profundidade, pedindo as desmarcações mais longas nas costas dos defesas, mas também se desmarca cada vez melhor em espaços curtos nas costas de Marega, espera melhor o timing de passe, e para isso também essa importância de jogar dentro e fora, temos Jesus, Tecatito, Corona e Otávio, como já referi, que partem muito bem a partir da ala, mas que conseguem ir dentro no tal jogo de pares. Já fizemos um programa em torno disso, do jogo de pares entre Tecatito, Corona e Otávio, que se encontram muitas vezes ao centro, e o Futebol Clube do Porto depois interligando aí com Uribe e Marco Grui, que pode também ter essa ter essa superioridade, e depois Luís Dias jogar com os movimentos contrários do que faz a partida habitualmente da ala, que é jogar não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Portanto, nestes desdobramentos e nesta capacidade de jogar dentro-fora, de Otávio, de Tecati, de Corona, de Marega, de Luís Dias, pode estar a chave do Futebol Clube do Porto em termos ofensivos para desestabilizar aquilo que é o trio de centrais do Chelsea, que defende, é importante também dizermos isto, o Chelsea defende a 5, com o recuo em princípio de Rhys James e Marcos Alonso, e também pensar qual será o alinhamento defensivo do Chelsea, não é? Poderá ser Azpilicueta, Thiago Silva, Zuma, Rüdiger, não sei se poderá também entrar aqui nesta lógica, mas David, essa capacidade de jogar dentro e fora, creio que é nevrálgica para o Chelsea bailar um pouquinho, não é?
Desculpa, estavas a falar e bem da defesa que o Chelsea deverá apresentar. Eu penso que Thomas Tuchel, não tive hipótese de ver a conferência de imprensa, mas li alguma do que foi escrito acerca da conferência, e fiquei com a ideia que Rüdiger foi confirmado no 11 após aquele incidente no treino com Kepa. Não tenho a certeza da informação, mas penso que Rüdiger irá alinhar mesmo na defesa do Chelsea. Azpilicueta também parece que irá manter o lugar à direita, no centro-direita da defesa, porque é o único elemento, ou dos únicos elementos que tem jogado com Thomas Tuchel naquela zona. Penso que fez a maioria dos jogos, não fez a totalidade, não tenho também o número presente assim de cabeça, mas penso que depois irá, à partida, jogar Zuma, até pela capacidade que tem em termos físicos, quer Rüdiger, quer Zuma, isso pode ser importante para os duelos mais diretos com Marega, mas pode também aparecer Christensen, que na fase inicial contra o Thomas Tuchel foi bastante utilizado. E Thiago Silva também é uma hipótese, apesar de que parece menos provável após uma exibição, se calhar, menos feliz contra o West Bromwich. Acredito até pela velocidade, quer de Marega, quer de, previsivelmente, Luís Dias, que irá jogar. Thomas Tuchel pode ter mais algum cuidado e colocar dois centrais mais físicos na linha de três para ter esse poderio e essa capacidade para tentarem neutralizar Moussa Marega. Mas pegando no ponto que referiste, concordo, acho que a capacidade como o Porto se pode desdobrar ofensivamente pode ser fulcral, até porque o Chelsea é uma equipa que tem uma forte capacidade de reação à perda, mas também por ser uma equipa que joga bastante subida, pode, se essa primeira fase de pressão falhar, isso acontece na generalidade das equipas que jogam muito subidas, pode ter algumas dificuldades no controle do espaço, e aí quer a parceria entre Otávio e Corona, que nós já fomos falando, e que conseguem desequilibrar a toda a largura, quer no centro, quer na direita, quer na esquerda, e depois os movimentos de Marega e de Luís Dias, que previsivelmente também irão partir de zonas interiores para zonas exteriores e andando a fazer estas variações, podem causar estragos num Chelsea que previsivelmente irá querer assumir o jogo, irá querer ter o controle da partida e não irá ter receio de jogar com as linhas bastante subidas, com a projeção dos laterais a ser, como costuma ser, uma questão muito evidente e preponderante no seu jogo, mas também, como referi, com os centrais ou os três defesas, muito participativos naquilo que é o processo ofensivo. E, portanto, a arma da transição, o contra-ataque ou o ataque rápido, pode ser, sim, muito importante, até porque o Porto tem jogadores com qualidade e critério para definir, principalmente estes dois que referimos, Otávio e Corona, para lançar jogadores como Luís Dias ou Marega na frente, mas também, e a espaços poderemos ver, não sei se os laterais do Porto neste jogo irão ter tanta margem para subir, até pelo aquilo que é a projeção dos laterais do Chelsea, mas quando for possível, a projeção de Manafá e de Zaidu também podem ser muito importantes, porque sabemos que são dois laterais muito rápidos e que podem, com os elementos das alas, criar superioridades numéricas que podem ser importantes também para a equipa portista. Só e de referir um último ponto, o Chelsea é uma equipa que ofensivamente também tem essa capacidade para criar superioridade em, nos corredores laterais, com os dois homens de apoio que já falamos muitas vezes hoje, sejam Havertz ou Ziyech, ou seja, por exemplo, Pulisic ou Mason Mount, ou o próprio Timo Werner se jogar mais descaído com a presença de Giroud mais fixo, a presença também dos médios, no médio daquele lado, Kovacic ou Jorginho neste caso, dos laterais e do próprio defesa que joga, por exemplo, à direita, o, se calhar é o exemplo mais fácil, Azpilicueta muitas vezes também se consegue aproximar da zona onde está a bola e oferecer mais soluções. E, portanto, também é um aspecto que eu acho que o Porto pode e deve preocupar-se, porque o Chelsea tem essa capacidade de criar superioridade com muitos elementos em zonas mais exteriores do campo.
Essa questão dos centrais, por exemplo, de Azpilicueta se conseguir aproximar e toca naquilo que falamos, também nesse tal maior resguardo um pouquinho do futebol com o Porto, não estar tão adiantado, porque o Chelsea facilmente queima linhas através, quer do transporte, mas sobretudo através do passe vertical. Azpilicueta é forte nesses momentos, os outros centrais, Zuma e Thiago Silva também, são muito bons no passe, e mesmo Jorginho e depois a bola chegando a Jorginho e Kovacic são jogadores que rapidamente, com muita qualidade, colocam a bola nos criativos da frente. E que soluções tem o Chelsea, já falámos aqui, é impressionante a quantidade de soluções e a variabilidade de dinâmicas que estes jogadores da frente proporcionam. Nós falamos aqui daquilo que seria, em princípio, a abordagem inicial, com enfoque tanto no Futebol Clube do Porto como no Chelsea, mas obviamente que o jogo tem outro momento, outros momentos nevrálgicos, que são as respostas ao mesmo, as respostas a partir do banco, as mudanças táticas e técnicas que os treinadores irão efetuar. E pensando mais agora do nosso lado, do lado do Futebol Clube do Porto, os jogadores que poderão eventualmente entrar caso o Futebol Clube do Porto queira dar uma maior criatividade ofensiva ao seu jogo. E desde logo temos dois jovens que brilharam ao longo desta semana, quer na seleção portuguesa de sub-21, quer também frente ao Santa Clara, que entraram e revigoraram o jogo, digamos assim. Desde logo os jovens Francisco Conceição e Fábio Vieira, acho que são dois elementos que o Porto pode introduzir na partida. Fábio Vieira, se o Futebol do Porto, se aquele meio campo não estiver com tanta capacidade de incursão, quer no nível de quer ao nível da chegada para finalizar, quer também ao nível de uma circulação mais iniciada a partir de um posicionamento um bocadinho mais recuado, Fábio Vieira tem esse perfume no pé esquerdo, tem esse critério de detectar os melhores espaços, quer destapados pela defensiva contrária, quer também os espaços a explorar pelos seus próprios colegas. É um jogador com essa qualidade. E Francisco Conceição não tem tanto essa noção coletivista que tem Fábio Vieira, apesar de também ser um jogador de repentismo individual, mas Francisco Conceição é um jogador que sozinho é completamente imprevisível. É um jogador que ainda não tem talvez todo o enquadramento coletivo, também ainda não houve tempo para isso, mas é um jogador de jogadas para já e que mexe absolutamente com o jogo, quer do ponto de vista de um para um, sobretudo, quer também do ponto de vista da liberdade posicional que tem e da liberdade de invasão que tem a toda a largura. E também é um jogador muito importante naquilo que é a pressão. Não sei se também lá está tão calibrado como, por exemplo, está Otávio, Tecati de Corona, no momento de abrir e fechar em organização defensiva, mas que é um jogador agressivo, que é uma carraça tática para tentar roubar bola ao seu adversário mais direito. Isso é, e portanto eu creio que estes dois jovens podem ser introduzidos no jogo para dar mais qualquer coisa ao Futebol Clube do Porto. E desde logo, e pensando também no jogo com o Santa Clara, tivemos no finalzinho dois avançados centro, a entrarem na partida. Quando Sérgio Conceição e as mudanças de Sérgio Conceição foram muito interessantes, porque numa dada altura Sérgio Conceição tirou referências aos centrais do Santa Clara, fazendo sair Marega e depois fazendo sair Mehdi Taremi, colocando, lá está, Fábio Vieira, Francisco Conceição e também Tecati de Corona, não deu essas referências e no momento final voltou a pôr jogadores para finalizar mais dentro e foi assim que chegou ao golo, um brilhante cruzamento de Tecati de Corona, brilhante finalização a um toque de Tony Martínez de cabeça, num movimento meio lateralizado, meio de recuo, é muito difícil de fazer, testada no timing perfeito. Também já havia Tony Martínez tentado uma finalização a um toque numa meia trivela de pé direito, foi também um gesto muito interessante. À semelhança do que é Giroud no Chelsea, pode não começar de início, mas pode também entrar mais para finalizar a um toque. Tony Martínez tem essa capacidade no Futebol Clube do Porto. E Evanilson foi também o jogador que entrou e entrou bem. É um jogador que finaliza bem dentro, mas é também um jogador que consegue movimentar-se muito bem, começar mesmo em largura ou fazer os tais movimentos do centro para o exterior, confundindo as marcações. Portanto, eu creio que as mudanças para dar algo mais ofensivamente à equipa do Porto durante o jogo poderão recair nestes quatro jogadores que tiveram muitíssimo bem frente ao Santa Clara. Não sei qual é a tua opinião.
Sim, de acordo, e acho que tocaste basicamente nos pontos todos. Temos um Fábio Vieira e um Francisco Conceição que vieram tremendamente bem após uma prestação também muito boa, não só individualmente deles, mas também do Sub-21, e deixar também os parabéns a toda a equipa de Sub-21, porque fez um apuramento muito, muito bom, e não só marcaram muitos golos, eliminaram uma equipa como a Inglaterra, que tem muito talento e muito talento a jogar na Premier League, mas também conseguiram não sofrer golos nesse grupo, e portanto acho que foi uma prestação muito, muito boa mesmo. Mas voltando à tua questão, acho que sim, Francisco Conceição, e nós falámos sobre isso no programa passado, é acima de tudo nesta fase um agitador, um jogador que através da sua capacidade em termos de individuais, de drible, de condução de bola, de remate, de cruzamento, da criatividade que tem, das mudanças de direção, é um jogador que pode causar muitos estragos em caso o Futebol Clube Porto necessite, principalmente a partir do corredor direito. E isto é muito importante porque o Porto, se Luís Dias for titular, que é o que eu acho que é mais provável acontecer, perde um dos seus maiores agitadores a partir do banco. E, portanto, esta capacidade de ter outro elemento, é verdade, com características diferentes, para promover essa agitação, caso seja necessária, também é importante. Pegando também em Fábio Vieira, eu acho que foi, e tu referiste bem, Sérgio Conceição, que teve bastante bem nas alterações contra o Santa Clara, e vocês já abordaram aqui a análise ao jogo de forma muito detalhada, penso que na segunda-feira. Mas Fábio Vieira, para mim, teve um impacto muito grande na partida, quer pela mobilidade, pela troca, pela dinâmica que conseguiu implementar com o Otávio após os 66 minutos, penso eu, até sensivelmente à entrada dos dois avançados. A equipa conseguiu tirar essas tais referências de marcação, um Santa Clara que tinha os dois centrais em grande nível, principalmente, na minha opinião, Villanueva, que estava a fazer uma grande, grande exibição. Conseguiu criar esses desequilíbrios e depois, nessa fase final, lançou os tais dois avançados, tirando um Taremi que estava menos inspirado na partida. E eu acho que foi importante o golpe, não só, obviamente, para o Futebol Clube do Porto, que conseguiu desbloquear uma partida que estava muito difícil, mas principalmente para Tony Martínez, que era um jogador que não tem tido tanto sucesso nesta temporada, mas que eu acho que é um jogador com grande qualidade. Parece-me que atravessou alguma falta de confiança em alguns momentos desta temporada, e é um jogador que pode ser muito útil, quer no percurso da temporada, mas quer neste jogo com o Chelsea. É um avançado muito trabalhador e pode entrar, por exemplo, na partida para o lugar de Marega para refrescar a frente de ataque. O próprio Evanilson é um jogador também com muita qualidade diferente, mas que também oferece essas soluções, quer no centro, quer em largura. Isso viu-se no lance que referiste, a finalização de Tony Martínez, ligeiramente ao lado. É ele que combina com o Fábio Vieira para o cruzamento depois do jovem médio ofensivo portista. E, portanto, eu acho que são quatro opções de grande qualidade e calhou bem porque acho que todos tiveram nestes últimos tempos oportunidades que lhes permitiram aumentar ou manter níveis de confiança elevados e, portanto, acho que são quatro elementos que, nessa perspectiva de dar ao Futebol Clube do Porto, se precisar algum ou um maior vigor ofensivo, mas mesmo no caso, se calhar, de Tony Martínez, é o mais óbvio de dar ou de manter alguma capacidade em termos defensivos, caso seja necessário de refrescar aqui e ali alguns elementos, parece-me que são quatro opções muito interessantes. Só para rematar, acho que a ausência de Sérgio Oliveira pode ter aqui algum impacto, não que Marco Grujic, que é um médio que eu acho que tem grande qualidade e que tem tido alguma preponderância sempre que joga. A ausência depois de Marco Grujic do banco, que é um jogador que sai muitas vezes do banco também para dar essa solidez à equipa em fases mais adiantadas da partida, pode-se sentir, porque não há nenhum médio com estas características. Temos Lume, que é um médio, um 6 mais posicional, um médio mais defensivo, pode entrar, mas depois, e acho que não me está a faltar nenhum jogador, não há nenhum elemento na convocatória que possa ter essas características mais equilibradoras.
Romário Barão foi convocado, mas está num momento forte.
Foi aquela questão que falamos de Romário Barão, parece-me que
teria capacidade, não é, de fazer teria coisas essa capacidade. Muito interessantes, mas está num momento de forma menos exuberante.
Eu, por acaso, não tinha a certeza do... Sabia que tinham sido 25 jogadores convocados, não tinha a certeza se tinha sido convocado algum médio com essas características. Romário Barão tem essas características, obviamente, mas talvez o momento de forma também não fomente a sua entrada na partida. Claro que, se for necessário, irá entrar e pode ter um impacto também importante na partida, sem dúvida. Mas acho que a ausência, por exemplo, do Marco Grujic no banco, por muito estranho que possa parecer, porque está a colmatar a ausência de Sérgio Oliveira, pode também ser importante, principalmente se o Porto, por exemplo, tiver em vantagem, ou se, não estando em vantagem, procurar manter uma baliza a zeros, que num jogo como este, que conta como jogo em casa, não sofrer golos também é uma vertente muito importante depois para as contas finais. Não sei se Exatamente. Respondi à pergunta toda, mas
sim.
Ter apanhado os pontos todos.
A questão de Lume, por exemplo, poder entrar, até mesmo Sarro ou Diogo Leite para segurar, aí sim, para segurar eventualmente o Porto, aí poder ir para o quinteto, aí sim, até pode ir para o quinteto. E eu, quando disse que o Porto não iria para o 5-4-1, para o quinteto defensivo,
seria uma
lógica da abordagem inicial, não é? Claro que depois, na resposta ao jogo, o Futebol Clube do Porto pode então passar mesmo para esse quinteto, colocando, por exemplo, o Lume à frente da defesa, e, por exemplo, Malang Sarr, que
o próprio Diogo Leite,
um jogador que oferece garantias, o próprio Diogo Leite já tem sido assim. Portanto, creio que o Futebol Clube do Porto também tem, se o Chelsea tem muitíssimas soluções, o Futebol Clube do Porto também tem demonstrado, e aqui não tanto pela elasticidade do seu plantel, que apesar de tudo é um plantel rico, o Chelsea tem um plantel muito mais elástico no sentido imediato, mas o Futebol Clube do Porto, pela elasticidade mental e criativa tática de Sérgio Conceição, tem conseguido então essas várias nuances tático-estratégicas que lhe permitem ir mudando, quer em termos de postura, quer em termos de desenho de implantação no terreno de jogo. Isso tem feito, isso também sustenta essa carreira, esta carreira riquíssima na Champions League. Quartos de final, nós não queremos ficar por aqui.
Com certeza.
Vamos fazer deste dia azul e branco.
Deixar só uma última nota, e referiste bem, o plantel do Porto tem, naturalmente, não tem a profundidade e a qualidade individual, porque também não, o Porto não tem a mesma capacidade de investimento do Chelsea, mas é um plantel que tem essa profundidade, que tem essa qualidade e tem-se visto ao longo da época. E viu-se, por exemplo, contra o Santa Clara, que Sérgio Conceição mudou 3 peças, penso eu, ou 4, e a equipa conseguiu dar uma resposta positiva contra um adversário de tremenda qualidade. E vocês abordaram isso aqui bem, O Santa Clara foi uma equipa que deu uma réplica muito, muito boa, na minha opinião, no Dragão. Quer na forma como as passes conseguiu pressionar alto o Futebol Clube do Porto, mas quer depois na forma como na maioria da partida teve que defender baixo. Uma equipa que em ataque planeado também conseguiu demonstrar qualidade, e isso também prova que o plantel do Futebol Clube do Porto tem essa qualidade e essa profundidade, e que mesmo faltando dois jogadores tão importantes como seja Oliveira e Mehdi Taremi, o Porto acaba por ter opções interessantes e que permitem ainda assim à equipa ter a variabilidade tática que tem sido característica nesta Liga dos Campeões dentro do percurso portista. Só deixar uma última nota, que, e porque falaste muito bem dessa situação, quando excluímos, entre aspas, os cinco defesas, e tu referiste bem na questão da abordagem inicial, não quer dizer que não aconteça, não é? Mas nós achamos mais provável que não aconteça, até pelas variáveis que, e pelo que tem sido o Chelsea e o Porto nesta temporada. Mas acredito que se o Porto tiver um resultado confortável ou se tiver em vantagem, que dificilmente essa solução ao longo da partida não será utilizada, e nós vimos isso não só contra equipas da dimensão do Chelsea em Liga dos Campeões, mas mesmo em jogos do Campeonato Nacional. O Porto já utilizou essa solução de reforçar a defesa, quer com Diogo Leite, quer com Malang Sarr, várias vezes. E, portanto, pode ser uma solução ao longo da partida também, caso o resultado naturalmente seja favorável para a equipa portista se defender de um pressing maior do Chelsea à procura de um golo.
Antes de passarmos aos nossos segmentos, vamos também só despedir os nossos ouvintes e ler algumas mensagens. Ricardo Tavares, vamos lá, Futebol Clube Porto, Sevilha, é um estádio talismã para nós, vamos dar umas castanholadas a esses ingleses convencidos. Vamos dar então umas castanholadas, my friend. Avelino Graça, força Futebol Clube Porto, cabeça fria levantada e a vitória está ao nosso, vosso alcance. Aqui muita confiança dos nossos ouvintes. A nossa Amélia Vilela, ela que nos presenteou ontem com um autêntico banquete. Foram 4 caixas de chocolates, 3 chouriços, uma pinga, ou melhor, 4, nem sei se foram 4, se foram 6, até já estou a fazer, acho que foram 6 caixas de chocolates, 3 chouriços e uma pinga.
Isso é que é uma rica Páscoa.
Uma rica Páscoa, exatamente, foram prendas de Páscoa que eu nem te digo nem te conto, até fiquei envergonhado, tal foi a quantidade, o cabaz de prendas que a Amélia Vilela mandou, muito, muito querida, a nossa Amélia, um beijinho enorme também para a sua netinha, a Bárbara, que ela que diz aqui em Lisboa são o máximo, mudam de clube rapidamente, eles são sempre contra o nosso Porto. Por acaso, falámos disso aqui, mas há pouco também tivemos um ouvinte benfiquista, que não sei se era de Lisboa, também a torcer pelo Futebol Clube do Porto. O nosso José Matos da Póvoa do Varzim, Tecatito, faz uma maldade ao jogador do Chelsea, faz um cruzamento a meia altura, Marega remata e golo! Portanto, já está aqui a antever o relato do nosso Luís e o José Matos. Temporão Pedro, fácil, 3-0. É fácil, é tranquilo. Diz-nos o Temporão, o presidente diz que vamos ganhar, portanto o Temporão aqui não tem dúvidas, vai ser um 3-0. Paul Duo, nosso ouvinte de língua inglesa, the ref I hope is not going to decide the game, can't understand why they picked him for this game. Portanto, espera o Paul Duo que o árbitro não decida a partida. O árbitro que é o Slavko Vincic da Eslovénia, e ele que diz, então, o Paul Duo, que não entende porque é que foi escolhido para esta partida. Espero que o árbitro não tenha influência, não decida o resultado. Grande abraço.
Isso
para o nosso público.
Espera-se sempre, em qualquer circunstância, que o árbitro faça o seu trabalho e que deixe os intérpretes brilhar, principalmente intérpretes com esta qualidade, quer de um lado, quer do outro.
Exatamente. Nós vamos ganhar a Champions, ainda o Zé Matos, confiante. António, nós estamos já em cima do nosso tempo e, por isso, rapidamente, vamos passar aos nossos segmentos de scouting puro e duro. Jogador a observar, Abdul Mumin, do Vitória Central.
Vou tentar não passar o tempo de compensação e abordar aqui de forma eficaz e rápida. Estamos a falar de um central do Vitória, 22 anos, 1,88m, portanto um central com alto, com uma boa estrutura em termos físicos, que joga, apesar de ser destro, joga como central pelo lado esquerdo na equipa do Vitória. É um jogador que tem 22 partidas disputadas nesta temporada, em um valor do mercado de 1,7 milhões de euros. É um defesa central que se destaca, acima de tudo, pela sua capacidade na construção. É um jogador que, em termos de passe, seja ele curto, médio, mais longo, um passe vertical a queimar linhas, é um jogador que se destaca por essa qualidade de passe, por essa pela capacidade que tem depois em condução. É um jogador que, com a bola nos pés, tem uma tremenda tranquilidade e maturidade, costuma decidir bem também, executar com qualidade, e é um jogador que, dentro do contexto português, com bola, me parece um central verdadeiramente diferenciado. É um jogador que, em termos também defensivos, é rápido, forte nos duelos, tem um jogo aéreo defensivo também bom, é forte na antecipação, no desarme, gera bem também situações de inferioridade numérica, e é um jogador que aproveita a sua velocidade, principalmente, para potenciar o seu jogo, principalmente em termos defensivos. Tem uma boa capacidade também para controlar a profundidade. É um central que me parece um valor interessante da nossa liga, e por isso escolhi trazer hoje. É um central que, em termos defensivos, oferece segurança, e que ofensivamente, na minha perspectiva, oferece grande qualidade pela forma como consegue participar, por exemplo, na primeira fase de construção, e portanto é um jogador que eu acho que está, o que poderia ser uma opção interessante, por exemplo, estar num clube de grande qualidade como o Vitória Sport Clube, mas poderia ser uma opção interessante para crescer, por exemplo, num candidato ao título, ou mesmo num Sporting Braga, apesar de que aí as negociações talvez seriam um bocado mais difíceis, mas, por exemplo, num plantel, no Futebol do Porto seria mais difícil, que há muita qualidade para defesas centrais, mas num plantel como o do Sporting, no próprio Benfica, poderia ser uma opção para crescer, para fazer parte do plantel, para ter oportunidades e para ir evoluindo. É um central que surge no seguimento de outro central que o Vitória teve, esse verdadeiramente superlativo e diferenciado, que como está a pessoa, mas parece-me que Mumina é um elemento, e nós já falámos sobre ele aqui, que está a crescer, que está a assentar, e que é um dos bons valores da nossa liga. Se não der o salto dentro do nosso contexto, acredito que dará fora do contexto português, mais cedo ou mais tarde, porque é um central com grande qualidade. Tem-se destacado na equipa de Vitória, que começou a época como uma defesa muito sólida, mas que foi perdendo essa capacidade. Agora houve a troca também de treinador, saiu João Henriques, e portanto veremos também como é que a progressão deste jogador e do resto do plantel, que tem muitos elementos jovens. Já falámos de André Almeida, penso que tu e o Nenê na temporada passada destacaram um jogador que eu gosto bastante e que acho que tem um talento muito grande, como Marcus Edwards, mas há outros jovens de grande capacidade no Vitória Sport Clube, e portanto hoje trazemos aqui um Mumin, um jogador a acompanhar, a observar, e fica aqui a nota de que é um central bastante interessante. Muitos, se calhar, lá em casa já o conhecem, mas ficam a olhar aqui mais profundo para aquilo que é o central pelo lado esquerdo do Vitória Sport Clube.
Fica aqui então o jogador a observar desta semana. Nós, por acaso, na temporada passada destacamos também Lincoln, do Santa Clara, fez mesmo parte da nossa equipe sombra, e viu-se isso, toda essa
qualidade. Fez uma bela partida. Não tivemos tempo para falar aqui sobre isso hoje, mas se me deixares dar uma pequenina nota, falei em Vilhano Eva, que acho que fez uma exibição muito competente,
muito boa,
principalmente na primeira parte, quer a construir, quer na forma como se debateu com os avançados do Futebol Clube Porto, principalmente Marega, que caiu ali muitas vezes na primeira parte. Vilhano Eva, quer no jogo aéreo, quer em antecipação, quer em controle da profundidade, teve na maioria da partida irrepreensível. Houve aquele lance que deu o penalti para o Futebol Clube do Porto, onde a defesa é apanhada, desprevenida, mas acho que ali é mais uma falha coletiva, e até antes, na forma como Matheus Uribe recebe o bolo sozinho, coloca em Luís Dias e depois vai para dentro, coloca em Otávio, e depois a genialidade do médio brasileiro, neste caso brasileiro e também português, porque já tem a nacionalidade portuguesa, fez a diferença ali em lançar a média e Taremi. mas depois também destacar Carlos Júnior, que acaba por marcar o golo, e nós já falámos dele aqui, e depois Lincoln, que parece-me que faz uma exibição em termos ofensivos muito, muito boa, tem uma qualidade de passe, na tomada de decisão, na cobrança de bolas paradas muito boa. Falta-lhe talvez uma capacidade mais veemente de visar a baliza com sucesso. É um jogador que não marca muitos golos e pode melhorar nesse aspecto, mas acho que é um jogador tremendamente inteligente, com uma grande qualidade técnica e grande qualidade de execução. E depois destacar a boa exibição que ele faz também em termos defensivos. Não esquecer que quando o Santa Clara defendia mais subido, ele juntava ao avançado para formar uma linha 2 à frente com um 4-4-2 mais clássico na defender, mas quando a equipa defendia mais baixa, muitas vezes fechava o lado esquerdo com o Ucra a juntar à linha de defesas com o Mansur a fazer o terceiro central. E portanto acho que esta cultura tática, esta inteligência, esta capacidade de ler o jogo, quer ofensivamente, quer defensivamente, destacou Lincoln. E portanto esse, e peço desculpa pela repetição da palavra destaque que vocês deram a Lincoln na temporada passada, é tremendamente justa, porque é um jogador, um dos bons valores também do nosso campeonato, que tem muitos bons jogadores e alguns jovens que podem ainda dar o salto.
E para responder à pergunta do Tomé Raposo, o que acham do jogador do Santa Clara Lincoln? Acham que tinha espaço no Porto? Nós, na temporada passada, com o Nené Reis, destacámos aqui neste mesmo programa, Lincoln fez mesmo parte da nossa equipa sombra, portanto, da nossa sugestão para eventualmente integrar o plantel do Futebol Clube Porto. Para mim, acho que era, repara, se tiver que dizer, era um jogador para entrar claramente a titular. O Futebol Clube Porto tem muitos bons jogadores, mas creio que é jogador com capacidade para jogar no Futebol Clube do Porto. Eu isso acredito veementemente, e vimos isso na última exibição no Dragão. Eu fartei-me de destacar Lincoln durante o comentário todo, e tu já referiste aqui, fez um belíssimo jogo ofensivamente, refinadíssimo naquele pé esquerdo, bolas paradas, a sair de zonas de pressão. E ele não é que seja muito rápido, mas tem esse refinamento no um para um para sair de situações de aperto. Ganha, conquista muitíssimo bem o penalti em cima de Diogo Leite, dá um toquezinho com o pé esquerdo que levanta a bola e é o suficiente para Diogo Leite falhar o desarme e lhe fazer a falta. E foi um jogador muito importante nos momentos defensivos. No início do jogo pressionou muito alto junto de Crisão, o avançado centro, e depois também defendeu mais na ala, ora mais dentro. Portanto, um jogador capaz de pisar muitos terrenos, joga a toda a largura também, um jogador para todos os momentos e, portanto, um jogador importante e que fica aqui também. Já destacámos o ano passado, mas este ano continua atual. Não faz parte da nossa equipe sombra, também a nossa equipe sombra está muito bem recheada, tem muita, muita qualidade, muitíssima qualidade, desde logo na baliza. Hugo Sousa do Flamengo, Ercin Destanoglu do Besiktas, laterais direitos Cluivo Aguilar do Alianza Lima e Adjapong do Lecce, Victor Nelson do Copenhague e Malik Thiaw do Schalke 04, Facundo Medina do Lan e Mateo Lovato pelo central esquerda, Abner do Atlético Paranaense e Malásia do Feyenoord são os laterais esquerdos, Patino do Arsenal e Gustavo Assunção do Famalicão são os médios defensivos, médios interiores direitos Orkun Göksu do Feyenoord e Sávio do Atlético Mineiro, médios interiores esquerdos Roskin do Standard Liège e Filipe Soares do Moreirense, médios ofensivos Marcos António do Shakhtar Donetsk e Anisadji do Rangers, extremos direitos Darami do Copenhaga e Cody Gakpo do PSV, extremos esquerdos Orozco do Lanús e Mbuku do Stade Rennes, e como avançado centro Yaremchuk do Gent e Lassina Traoré do Ajax. Já estamos em período de compensação já vai larga. António Cachada, foi um programa absolutamente superlativo com a companhia do nosso scout superlativo, António. Muito obrigado por estares aqui hoje e vamos fazer deste dia azul e branco.
Obrigado eu, David, e deixar a ti, ao Luigi, novamente, ao Nenê e ao Eduardo um abraço. Esperar que o jogo logo à noite seja tremendamente rico e que a vitória recaia para o Futebol Clube do Porto, porque não só é bom para o Porto, mas também é bom para o país. E, portanto, acho que mesmo as pessoas que não são adeptas, e nós vimos um caso aí de um adepto que comentou a desejar boa sorte ao Porto, acho que é importante para Portugal, acima de tudo, ter equipas a representarem o país e, portanto, queria deixar essa nota também, porque me parece uma perspectiva muito importante, não só em termos de portismo e das pessoas que gostam do Porto e que querem naturalmente ver o Porto a ganhar, mas também as outras, juntar-nos todos para levar o nome do Porto, neste caso, mas também de Portugal, ao mais alto patamar da Europa.
António, muitíssimo obrigado. O
Portal obrigado Scouting eu regressa. E um abraço.
Grande abraço. O Portal de Scouting regressa para a semana. Mandar também um abraço ao nosso Eduardo Arte, ao nosso Nenê Reis e também ao Luigi Mesquita, que esteve na produção deste programa. Ele também já está de amarelo, já está prontinho para mais logo fazer esse relato às 8 da noite. Futebol Clube do Porto, Chelsea, vamos fazer deste dia azul e branco. Beijinhos e abraços e até lá.